Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira, 28 de janeiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Adriano Vitali. E este é o pensamento bíblico que escolhemos para você. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado, será réu de um pecado eterno. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículo 29. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa aos comunicadores católicos: contrastar as fake news, mas não isolar os que têm dúvidas. Ontem, 27 de janeiro, no Dia da Memória, novo abraço entre o pontífice e Edith Bruck, sobrevivente de Auschwitz. Transmitir a memória aos jovens. Ciclone Ana na África Austral, calamidade pública. Peru, a igreja pede urgente ação pelos 6 mil barris de petróleo no mar. Paraguai, os cristãos sejam solidários como quem combate a voracidade do fogo e da seca. Iraque, patriarca sacou, a beleza da diversidade não se transforme em discórdia, isolamento e rivalidade. Essas e outras notícias a partir de agora. Iniciamos o nosso programa desta sexta-feira desejando a você, amigo ouvinte, sintonizado em nossa edição em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, uma boa audiência. Como destacamos em nossas manchetes, o Papa aos comunicadores católicos: contrastar as fake news, mas não isolar os que têm dúvidas. Vamos ouvir com o nosso colega Silvonei José.
Dirigindo seus membros do Consórcio Internacional da Mídia Católica, Catholic Fact Checking, o Papa Francisco convida a refletir sobre o estilo dos comunicadores cristãos diante de certas questões relacionadas com a pandemia. Para isso, ele cita algumas expressões de São Paulo VI, presentes na mensagem para o Dia das Comunicações Sociais de 1972, onde ele reconheceu o poder dos instrumentos de comunicação social sobre o comportamento e as escolhas das pessoas. O Papa Paulo VI dizia ainda que a excelência da tarefa do informante consiste não apenas em destacar o que é imediatamente perceptível, mas também em buscar elementos de enquadramento e explicação sobre as causas e circunstâncias de cada fato que ele deve relatar. Uma tarefa, portanto, que requer um senso de responsabilidade e rigor. E Francisco continua.
Papa Montini parlava della comunicazione e dell'informazione in generale, ma le sue parole risultano quanto mai aderenti alla realtà se pensiamo a certa desinformazione che circola sul web ai giorni nostri.
O Papa Montini falava da comunicação e da informação em geral, mas suas palavras estão muito de acordo com a realidade se pensarmos em certas desinformações que circulam hoje na web. De fato, vocês se propõem chamar atenção às fake news e informações tendenciosas ou enganosas sobre as vacinas Covid-19 e o fazem colocando em rede com diferentes mídias católicas e envolvendo vários especialistas. Francisco lembra que o objetivo do consórcio é estar juntos pela verdade. Estar juntos, o trabalho, em rede, disse, é fundamental no campo da informação e, em um tempo de divisões, já é um testemunho. Hoje, além da pandemia, observou o Papa, a infodemia se espalhou, ou seja, a distorção da realidade baseada no medo, que na sociedade global faz ecos e comentários sobre notícias falsificadas ou mesmo inventadas. A multiplicação de informações e a circulação dos chamados pareceres científicos também podem gerar confusão. É necessário, continua o Papa, citando o que ele já havia dito em um discurso em outubro de 2021, fazer aliança com a pesquisa científica sobre doenças que progride e nos permite combater melhor, considerando sempre que o conhecimento deve ser compartilhado. Isso também se aplica às vacinas, recordou o Papa.
É urgente ajudar os países que ne hanno di meno. Ma occorre farlo con piani lungimiranti.
Há uma necessidade urgente de ajudar os países que têm menos. Mas isso deve ser feito com planos a longo prazo, não apenas motivados pela pressa das nações ricas em serem mais seguras. Os remédios devem ser distribuídos com dignidade e não como esmolas de piedade. Para fazer um bem real, é preciso promover a ciência e sua aplicação integral. Portanto, estar corretamente informado, ser ajudado e entender com base em dados científicos e não em fake news. É um direito humano. A segunda palavra que o Papa Francisco enfatiza é para. Uma palavra pequena, mas cheia de significado. Os cristãos, comentou, são contra as mentiras, mas sempre em prol das pessoas. Não devemos esquecer a distinção entre as notícias e as pessoas. Se for necessário combater as fake news, as pessoas devem sempre ser respeitadas, porque muitas vezes aderem inconscientemente a elas. E o Papa afirma.
Il comunicatore cristiano fa proprio lo stile evangelico, costruisce ponti, è artigiano di pace anche e soprattutto nella ricerca della verità.
O comunicador cristão faz seu o estilo evangélico, constrói pontes, é um artífice da paz, também e sobretudo na busca da verdade. Sua abordagem não é de oposição às pessoas. Ele não assume atitudes de superioridade. Ele não simplifica a realidade para não cair em um fideísmo do estilo científico. Na verdade, a própria ciência é uma contínua aproximação à resolução dos problemas. A realidade é sempre mais complexa do que pensamos, e devemos respeitar as dúvidas, ansiedades e perguntas das pessoas, tentando acompanhá-las, sem jamais tratá-las com superioridade. O Papa Francisco sublinha mais uma vez o dever, como cristão, de fazer todo o possível para evitar a lógica da contraposição, sempre tentando aproximar e acompanhar o percurso das pessoas. Tentemos trabalhar pela informação correta e verdadeira sobre a Covid-19 e sobre as vacinas, afirmou, mas sem criar muros, sem criar isolamentos. A terceira palavra que Francisco prende em consideração é verdade, que deve ser sempre procurada e respeitada pelos comunicadores. O Papa adverte a esse respeito.
La ricerca della verità non può essere piegata a un'ottica commerciale, agli interessi dei potenti, ai grandi interessi economici, no.
A busca da verdade não pode ser levada a uma perspectiva comercial, aos interesses dos poderosos, aos grandes interesses econômicos. Ficar juntos pela verdade significa também buscar um antídoto para algoritmos destinados a maximizar a rentabilidade comercial. Significa promover uma sociedade informada, justa, saudável e sustentável. Sem uma correção ética, esses instrumentos geram ambientes de extremismo e levam as pessoas a uma radicalização perigosa. A verdade para o cristão, continua o Papa, não se trata apenas de coisas individuais, mas de toda a existência, e também inclui significados relacionais como apoio, solidez, confiança. E o único verdadeiro, confiável e digno de confiança com quem se pode contar, que é verdadeiro, é o Deus vivo. Jesus disse de si mesmo, eu sou a verdade. E conclui indicando novamente um estilo preciso de comunicação. Trabalhar ao serviço da verdade significa, portanto, buscar o que favorece a comunhão e promove o bem de todos, não o que isola, divide e se opõe. Novo abraço entre o Papa e Edith Bruck. Transmitir a memória aos jovens. No Dia da Memória, celebrado nesta quinta-feira, o novo encontro em Santa Marta entre Francisco e a escritora húngara sobrevivente de Auschwitz. O afeto que os une desde a primeira visita em 20 de fevereiro de 2021 está encerrado no presente que o Papa lhe ofereceu e nas palavras com as quais acompanhou o presente. Um xale de lã, colocado nos seus ombros, dizendo: é para aquecer, porque agora está frio. Edith Bruck, 90 anos de idade, uma húngara naturalizada italiana, sobrevivente dos horrores de 6 campos de concentração. Uma preciosa testemunha do nosso tempo e escritora internacionalmente famosa. Tinha tentado, desde o início, conter as suas lágrimas, mas cedeu diante do presente do Papa e da delicadeza com a qual ele o apresentou. Ela ficou comovida pela ternura de um homem que nunca escondeu a sua admiração por ela e com quem, como ela diz frequentemente, estabeleceu uma relação de amizade feita de cartas e telefonemas. A ternura ficou evidente no abraço com que Francisco acolheu a mulher na Casa Santa Marta, no dia simbólico em que as vítimas da Shoah são comemoradas. O encontro durou cerca de uma hora na presença de Olga, a assistente ucraniana da escritora, e de Andrea Monda, diretor do Observatório Romano, que relatou os pormenores. Houve muitos discursos, anedotas e recordações, mas, acima de tudo, foi central o tema da memória e a importância de a transmitir a essa nova geração de jovens que desconhece a história e é atormentada pelos fantasmas do racismo e do antissemitismo, que parece emergir também da web. Ambos sublinharam o valor inestimável de transmitir à geração mais jovem a memória do passado, também nos seus aspectos mais dolorosos, para não cair novamente nas mesmas tragédias, relata a sala de imprensa vaticana. Os homens não aprenderam com as suas más ações. Eles não aprenderam com Auschwitz, como não aprenderam com o Vietnã, disse Bruck numa entrevista concedida ao Vatican News. A escritora, finalista do Prêmio Stranger, contou a Francisco tudo o que ela está fazendo. Não só a sua participação em eventos importantes, as centenas de entrevistas que deu nos últimos dias para o Dia da Memória, mas, sobretudo, as suas peregrinações às escolas de Roma, para falar com as crianças e jovens e contar-lhes o que viu, o que perdeu, o que descobriu. Um trabalho fundamental para a sociedade, mas também para ela mesma. Faz-me bem, disse Edith ao Papa. E Francisco respondeu simpaticamente que tinha notado que o trabalho rejuvenesce. O que anima a sobrevivente é, sobretudo, ver o efeito extraordinário que as suas palavras têm nos jovens. Gostaria de dizer aos pais que os seus filhos são melhores do que eles imaginam, disse Bruck, conforme relatado por Monda. O Papa reiterou então, como tantas vezes tem feito nos seus discursos aos jovens, que é fundamental que se restabeleça uma verdadeira comunicação entre pais, avós, netos, entre os idosos e as novas gerações. A conversa prolongou-se por muito tempo. Interrompeu-se no momento dos presentes, dominada pela forte emoção de dar ao Papa um pão trançado, cozido em casa. E esse pão perdido, o título do seu famoso romance, que a sua mãe cozinhava pouco antes de ser levada pelos nazistas, e que foi apresentado ao Papa como o pão reencontrado. O símbolo, provavelmente, de uma serenidade recuperada, apesar de ser viva a memória do mal vivido. Todos os presentes provaram um pedaço do pão. Para além do xale, Francisco deu à sua amiga uma medalha feita para ele em Jerusalém, o que impressionou muito Bruck. Bruck também deixou ao pontífice 2 livros, Cartas à Minha Mãe, na nova edição, e um livro de poemas de Miklós Rondonit, o poeta húngaro cuja brilhante carreira, como o próprio Francisco disse em Budapeste, foi interrompida pelo ódio cego daqueles que, só porque era de origem judaica, primeiro o impediram de ensinar e depois o levaram para longe da sua família. Os poemas foram traduzidos e editados pela própria Bruck. Outro abraço marcou o encontro, além das lágrimas da mulher e dos cumprimentos do Papa pela sua inteligência e lucidez. Houve também uma breve troca de palavras com a assistente proveniente da Ucrânia que pediu ao Papa orações pelo seu país e Francisco assegurou que está rezando. Papa Francisco encontrou Edith Bruck pela primeira vez no ano passado. Tinha visitado no seu apartamento no centro de Roma, depois de ler no jornal Osservatore Romano uma comovente entrevista na qual relatava a profundidade do abismo que ela e a sua família viveram durante o tempo da perseguição nazista. "Vim aqui", disse Francisco então, "para lhe agradecer pelo seu testemunho e para prestar homenagem ao povo martirizado pela loucura do populismo nazista. E com sinceridade, repito as palavras que proferi do meu coração no Yad Vashem e que repito diante de cada pessoa que, como a senhora, sofreu tanto por causa disso. Senhor, perdão em nome da humanidade", disse o Papa Francisco então naquela ocasião. Palavras que o pontífice nunca deixou de repetir e ainda na quarta-feira, no final da audiência geral, definiu como uma página negra da história, marcada por uma crueldade indescritível.
Trazemos Peru. A igreja pede ação urgente pelos 6 mil barris de petróleo no mar. Antes disso, trazemos Ciclone Ana na África Austral, calamidade pública. Vamos ouvir com a colega Jane Nogara.
O número de mortes causadas pela tempestade tropical Ana em Madagascar, Moçambique e Malawi subiu para 70, enquanto as equipes de resgate lutam para reparar os danos à infraestrutura e ajudar dezenas de milhares de vítimas. Chuvas torrenciais e deslizamentos de terra atingiram os três países, causando mortos e feridos. O Zimbábue também foi afetado pela tempestade, mas não foram registradas mortes. Nos três países africanos atingidos pelo ciclone Ana, dezenas de milhares de casas foram danificadas, algumas delas desabaram devido às fortes chuvas, com os habitantes presos dentro dos escombros. As pontes foram arrastadas por rios transbordantes, afogando o gado e inundando as lavouras. Com isso, foi destruído os meios de subsistência de muitas famílias rurais. No norte, no centro de Moçambique, Ana destruiu 10 mil casas, dezenas de escolas e hospitais e causou a queda da energia elétrica. No Malawi, o governo declarou estado de calamidade natural. O rio Xiri, que corre ao longo do lago Malawi, através de Moçambique, até o rio Zambeze, atingiu um nível de alerta, causando inundações em todos os arredores. Estima-se que haja 110 mil pessoas deslocadas em Madagascar. Na capital Antananarivo, escolas e ginásios foram transformados em abrigos de emergência. Em Madagascar, quase todos os anos há ciclones e chuvas torrenciais, mas nunca vimos um cenário como este antes. São palavras do padre Inocente Bizimana, inspetor salesiano de Dom Bosco para a província de Madagascar e Maurício. O religioso ilustra a situação paradoxal do país afirmando: pode-se ver as responsabilidades aqui e ali, mas creio que a mudança climática global tenha muito a ver com isso. Enquanto no sul do país há uma seca total porque não chove há 5 anos e 1 milhão de pessoas passam fome, no centro há chuva em excesso. Aqui, acrescenta o sacerdote, cerca de 60 mil pessoas perderam suas casas e o governo conseguiu encontrar moradia para cerca da metade delas. Padre Bizimana fala dos danos que se somam à já grave crise socioeconômica do país e define o que está acontecendo de uma calamidade pública. É como se as pessoas, que já não tinham nada, tivessem agora mergulhado ainda mais na miséria. É angustiante ver tantas crianças e mulheres jogadas fora de suas casas por causa da água que chega a 4 ou 5 metros de altura. Aqui onde nos encontramos, estamos mais protegidos por ter uma altitude maior, disse o sacerdote. Mas apenas alguns quilômetros mais adiante, está tudo inundado. Foram declarados 3 meses de emergência ambiental no Peru após o derramamento de 6 mil barris de petróleo no mar durante a descarga do navio-tanque Mare Doricum de bandeira italiana na refinaria La Pampilla da empresa espanhola Repsol. O desastre ambiental causado por uma forte tempestade marítima desencadeada pela erupção do vulcão submarino Unga em Tonga, na Polinésia, atingiu a costa do país andino e afetou até agora uma área de 3 quilômetros, incluindo as costas das reservas marinhas de Ancon e Punta Guaneiras, causando a morte de 2 pessoas. Há uma grande preocupação e consternação entre os cidadãos sobre o desastre que ocorreu no Mar de Ventanilha após o derramamento de 6 mil barris de petróleo bruto e cujas consequências ainda não foram calculadas, afetando 2 áreas protegidas, o ecossistema local, a vida de centenas de pescadores, os habitantes da área, assim como aves e plâncton. São palavras de Dom Miguel Cabrejos, presidente da Conferência Episcopal Peruana e do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, em uma declaração divulgada na página web dos bispos. O prelado enfatizou a necessidade de agir rapidamente, chamando os envolvidos a assumirem suas responsabilidades e remediar urgentemente os enormes danos ambientais causados pelo acidente. Dom Luiz Alberto Barreira, o bispo de Calau, também expressou sua solidariedade com os pescadores, as pessoas que vivem perto das áreas mais atingidas. Convidando a todos para cuidar da casa comum, ele destacou a urgência da ação reparadora e lembrou que as praias e as espécies marinhas pertencem a todos os peruanos e que os danos causados afetam a todos, em particular o povo de Xalaco, já vítima de tanta poluição ambiental em suas vidas, especialmente na vida dos mais vulneráveis. Pedimos a todas as autoridades que façam sua parte na solução do problema, disse o prelado, e que ajam rapidamente para reparar efetivamente os danos causados à nossa costa de Calau. Encorajou também os funcionários públicos a enfrentar as questões ambientais com uma abordagem holística que leve em conta todas as dimensões ecológica, social, cultural e econômica da criação como elementos interligados. Dom Barreira, por fim, agradeceu a todas as pessoas e instituições que estão fazendo esforços para remediar esse desastre, lembrando que somos todos chamados a cuidar do nosso planeta, da nossa biodiversidade, para deixar as gerações futuras um mundo melhor.
Pedimos a nossos irmãos cristãos que sejam guardiões do meio ambiente. Pedimos solidariedade e empatia com as autoridades e voluntários que lutam contra a voracidade do fogo e da seca. Sobretudo, pedimos a eles responsabilidade para que este mal não continue prejudicando nossa saúde e nosso meio ambiente. Este é um apelo lançado pela Conferência Episcopal Paraguaia diante do aumento diário dos incêndios florestais, que ainda estão fora de controle no país sul-americano. Esta situação nos preocupa e nos alarma, porque o meio ambiente é um bem coletivo e sua proteção é responsabilidade de todos, explicam os bispos no comunicado enviado à Fides, agência missionária da Congregação para a Evangelização dos Povos. Com o objetivo de reduzir a extensão do problema, os prelados da Conferência Episcopal Paraguaia pedem à população em geral que evite queimar resíduos e causar incêndios florestais. É nossa responsabilidade, prosseguem eles, promover o cuidado para com o meio ambiente, as boas práticas em favor de nossa casa comum, o uso racional da terra e dos recursos hídricos. Os bispos manifestam preocupação com a seca no campo, devido à falta de chuva, que prejudica as famílias dos agricultores, e com a perda de grandes plantações. Por conseguinte, exortam as autoridades nacionais a promover uma lei para proteger os mais afetados pela falta de chuva e pela seca. De acordo com a Defesa Civil do Paraguai, 409 focos de incêndio ainda estavam ativos em todo o país em 24 de janeiro e 3.559 nas 24 horas precedentes. Os bombeiros voluntários estimam que já houve cerca de 16 mil incêndios desde o início do ano. O presidente Mário Abdo Benítez anunciou uma série de medidas para apoiar os setores mais afetados. O Paraguai, com uma área de mais de 406.750 km² e mais de 7.350.000 habitantes, não tem saída para o mar e é um país com uma extensão territorial essencialmente plana. A agricultura e os recursos hidroelétricos constituem a base da sua economia. A beleza da diversidade entre as igrejas não deve se transformar em desacordo, rivalidade e isolamento. Nossa fé é una, nossos ritos são semelhantes e assim é a essência de nossas celebrações. As igrejas não se despojem de sua identidade. Foi o que pediu o patriarca caldeu de Bagdá, cardeal Luís Rafael I Sacô, que, ao entardecer da terça-feira 25 de janeiro, presidiu na capital iraquiana o encerramento da semana de oração pela unidade dos cristãos. A unidade, disse o cardeal, não é apenas uma unidade administrativa, mas uma dimensão teológica, espiritual e pastoral. É importante trabalhar para unificar algumas expressões teológicas e doutrinais. As igrejas são chamadas a viver esta espiritualidade, que era o desejo de Cristo e é o desejo de todo cristão. A unidade, acrescentou o patriarca Sacô, exige de todas as igrejas arrependimento, renovação e respeito, e que cada igreja veja no rosto da outra o da única igreja, e se esforce para alcançar a comunhão. Que o desejo da unidade seja parte essencial da nossa fé e do nosso comportamento pessoal e eclesial. Devemos nos reconhecer e respeitar mutuamente e cooperar com confiança e sinceridade, especialmente no campo da educação, do setor social, do serviço pastoral e das situações de emergência, explicou o patriarca caldeu. Deste ponto de vista, continuou, é necessária uma nova e profunda leitura das diferentes heranças eclesiásticas, a fim de aproximar as opiniões, através de um diálogo honesto e corajoso, com um só coração e um só espírito evangélico, como exige a situação atual. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana. Prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser, para mais um programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá.